Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. As angústias do boticário. 24 horas depois dos sucessos narrados no capítulo anterior, o barbeiro saiu do palácio do governo, foi à denominação dada à casa da Camaa, com dois ajudantes de ordens, e dirigiu-se à residência de Simão Bacamarte. Não ignorava ele que era mais decoroso ao governo mandar o chamar, o receio, porém, de que o alienista não obedecesse, obrigou-o a parecer tolerante e moderado. Não descrevo o terror do boticário ao ouvir dizer que o barbeiro ia à casa do alienista. Não vê prendeu, pensou ele. E redobraram-lhe as angústias. Com efeito, a tortura moral do boticário naqueles dias de revolução excede a toda a descrição possível. Nunca um homem se achou em mais apertado lance. A privança do alienista chamava-o ao lado deste, a vitória do barbeiro atraía-o ao barbeiro. Já a simples notícia da sublevação tinha acudido fortemente a alma, porque ele sabia a unanimidade do odio ao alienista, mas a vitória final foi também o golpe final. A esposa senhora, amiga particular de Dona Evarista, dizia que o lugar dele era ao lado de Simão Bacamarte, ao passo que o coração lhe bradava que não, que a causa do alienista estava perdida, e que ninguém, por ato próprio, se amarra a um cadáver. Felo catão é verdade, sed victa catone, pensava ele, relembrando algumas palestras habituais do padre Lopes. Mas catão não se atou a uma causa vencida. Ele era a própria causa vencida, a causa da república. O seu ato, portanto, foi de egoísta, de um miserável egoísta. Minha situação. Insistindo por mulher, não achou Crispim Soares outra saída em tal crise senão adoecer. Declarou-se doente e meteu-se na cama. O lava eu porfírio à casa do Dr. Bacamarte, disse-lhe a mulher no dia seguinte à cabeceira da cama, vai acompanhado de gente. O vai prender o pensou o boticário. Uma ideia tratra, o boticário imaginou que, uma vez preso o alienista, viriam também buscar-o a ele, na qualidade de cúmplice. Esta ideia foi o melhor dos visitorios. Crispim Soares ergueu-se, disse que estava bom, que ia sair, e apesar de todos os esforços e protetos da consorte, vestiu-se e saiu. Os velhos tironistas são unânimes em dizer que a certeza de que o marido é colocar-se nobremente ao lado do alienista consolou grandemente a esposa do boticário, e notam, com muita perspicácia, o imenso poder moral de uma ilusão, porquanto o boticário caminhou resolutamente ao palácio do governo, não à casa do alienista. Ali chegando, mostrou-se admirado de não ver o barbeiro, a quem apresentar os seus protestos de adesão, não o tendo feito desde a véspera por enfermo. E tossia com algum custo. Os altos funcionários que lhe ouviam esta declaração, sabedores da intimidade do boticário com o alienista, compreenderam toda a importância da adesão nova. E trataram a Crispim Soares com apurado carinho. Afirmaram-lhe que o barbeiro não tardava, sua senhoria tinha ido à Casa Verde. A negocia importante, mas não tardava. Deram-lhe cadeira, refrescos, logios, disseram-lhe que a cavada do ilustre Porfírio era de todos os patriotas, ao que o boticaria repetindo que sim, que nunca pensara outra coisa, que isso mesmo mandaria declarar sua majestade,